Hoje vamos falar sobre o céu. Sabia que a Igreja Cristã quase sempre ensinou, com uma exceção. E essa exceção é a Igreja Católica Romana, que através de algumas ideias filosóficas e na tentativa de responder a algumas perguntas, já há muitas centenas de anos atrás, surgiu com um lugar chamado purgatório. Bem, isso não é bíblico, não é verdade. Ainda que a Igreja Católica Romana o ensine, por vezes, e diz que é uma espécie de lugar onde os parentes e os amigos podem orar por si e levá-lo para o céu, se eles orarem o tempo suficiente. É um péssimo ensino e é uma pena que ele seja ensinado. A verdade é que a Bíblia ensina que há dois lugares, o céu e o inferno. Não há nenhum lugar intermédio. Não existe nenhum lugar entre os dois, entre o céu e o inferno. Agora, aqueles que vão para o céu são aqueles que foram perdoados. A única maneira de chegar ao céu é através de Jesus Cristo. Não há outro caminho. O ouvinte não pode ganhá-lo, não pode comprá-lo. É algo que é uma dádiva preciosa de Deus através do seu Filho, Jesus Cristo. A única coisa que mantém as pessoas afastadas do céu é o pecado. Não haverá nenhum pecado no céu. E como resultado, o pecado que não é perdoado, o incrédulo, a pessoa que não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, para essa pessoa vai ser um inferno. É isso que o inferno é. Ele é eterno e é para sempre. E é junto com o diabo, o grande acusador, Satanás, que tenta afastar-nos de Deus, o anjo caído do céu. Se conhece as Escrituras, sabe como isso aconteceu. O inferno está cheio de descrentes e será sempre cheio com os infiéis. Os crentes que confiam em Cristo e têm os seus pecados perdoados terão a vida eterna. Jesus Cristo disse que não há nenhuma outra maneira de irmos para o céu, mas só através dele. E ele fala-nos sobre o céu. Leia o capítulo 14 de São João, no Evangelho de São João, capítulo 14. Este capítulo está cheio de tantas referências ao céu. É um belo capítulo para quando o ouvinte estiver a conversar com alguém sobre o céu, e sim poder explicar-lhes o que o céu é. Abra a sua Bíblia em João 14. Por exemplo, nos versículos 2 e 3, Jesus diz: "Na casa de meu Pai há muitos lugares. Se assim não fosse, ter-vos-ia dito que vou preparar-vos um lugar? Eu vou à vossa frente para vos preparar lugar. Depois de vos ir preparar um lugar, hei de voltar para vos levar para junto de mim, de modo que estejam onde eu estiver." Aqui está, Jesus a referir-se ao facto de que no dia do julgamento, quando ele retornar à terra, pois ele vai voltar, os mortos ressuscitarão e ele vai levar aqueles que são os crentes para junto de si no céu. Os incrédulos, como dissemos, serão julgados e lançados no inferno por causa da sua recusa em aceitar a Cristo como seu Salvador. De seguida, leia no mesmo capítulo, em João 14, 6, no versículo 6, onde Jesus diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", respondeu Jesus. "Ninguém pode chegar ao Pai sem ser por mim." Aqui está. Não deve haver qualquer debate ou discussão sobre como chegar ao céu. Está mesmo aqui, escrito, tal como podemos ler. Não há outra maneira, exceto por meio de Jesus Cristo. E eu acredito que se mantivermos o nosso testemunho tão simples quanto isto, para o mundo à nossa volta será, ou para toda a gente que já nasceu ou que virá a nascer, em última análise, a decisão do céu ou do inferno baseia-se no que eles acreditam sobre Jesus Cristo. Baseia-se naquilo que nós acreditamos sobre a pessoa de Jesus Cristo. Se nós rejeitamos Jesus, se não o aceitarmos como seu Salvador, a decisão é o inferno. E este ficará cheio com estas pessoas. Se acreditamos em Jesus Cristo, que Ele veio para morrer na cruz no nosso lugar, e através do seu sofrimento e da sua morte, e porque Ele é Deus, Ele ganhou para nós o perdão de todos os pecados. Se nós acreditarmos e confessarmos Jesus como nosso Salvador pessoal, teremos a vida eterna. Isso é que é o céu. Isso é o que o céu é. Esse é o lugar que Deus preparou para nós eternamente, onde viveremos com Ele para sempre. Não há morte no céu, não há tristeza, não há dor. é um lindo presente de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Jesus Cristo. João 14 é uma passagem tão bonita que eu não quero que se desvie de João 14, mas quero dar-lhe uma outra referência, de modo a que possa estudar um pouco mais por si mesmo. No capítulo 13 de Mateus encontramos 7 parábolas, 7 belas parábolas, e elas descrevem o reino dos céus, que por vezes é chamado do reino de Deus. É a mesma coisa, é apenas um sinónimo. Esta passagem começa com a parábola do joio, no versículo 24 de Mateus 13. Encontramos aqui outras parábolas, a parábola do tesouro escondido. Sugiro que leia todo o capítulo 13 de Mateus. Eu gosto da parábola da pérola, que começa no versículo 45. Não é muito longa, mas é muito bonita e descreve com muito cuidado como é o céu e o tesouro do céu, etc. É uma bela referência. Há também uma parábola sobre uma rede de pesca que é lançada, onde os peixes que são apanhados, os peixes maus, são lançados fora, e assim por diante. É o juízo final que é-nos revelado aqui. A começar no versículo 41 de Mateus 13. Existem outras passagens ao longo de Mateus. Mateus capítulo 24, versículo 31. Ou então o capítulo 25, versículo 31. Estas são todas referências ao reino dos céus. Agora, talvez possamos usar alguns sinónimos aqui, para que o ouvinte, ao ler na sua Bíblia estas passagens, enquanto lê, possa reconhecer os sinónimos, como palavras que descrevem o céu. Por exemplo, em João 14, Jesus, como já lemos, chama de casa do meu Pai. Esse é um outro nome para o céu. Em Hebreus, no capítulo 4, o céu é designado por sábado, o sábado. Em 2 Timóteo é designado por começar com Cristo. É onde Cristo está, é onde Cristo se encontra, em 2 Timóteo. Herança eterna é a designação que encontramos em 1 de Pedro. E na 2 Carta de Pedro, no capítulo 1, é chamado do reino eterno. Claro que mesmo em Lucas 16 é designado por junto de Abraão, estar ao lado de Abraão. Ou seja, nós vamos estar ao lado de Abraão. O povo do Antigo Testamento também foi salvo. E para isso eles precisavam de acreditar na vinda do Messias. E todos aqueles que acreditaram na vinda do Messias são salvos, foram salvos. Uma outra referência. Na semana passada, falámos sobre a liberdade que temos por meio de Jesus Cristo. Nós lemos o capítulo 5 de Gálatas, mas no capítulo imediatamente anterior, Gálatas 4, Paulo designa como o céu como a Jerusalém celestial. Eu gosto disso. Pois é uma bela imagem, é o lugar de Deus, é a residência de Deus. Em 2 Coríntios, quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 5, ele chama o céu de a nossa casa celestial. É para onde estamos indo, é o lugar onde verdadeiramente iremos viver para sempre. A terra é apenas um lugar de passagem. É uma espécie de tempo de preparação. Estamos aqui por um tempo curto, mas que passa muito rapidamente. Mas vamos viver eternamente com Deus no céu. Isto é, se somos crentes em Jesus Cristo. A vida eterna é uma dádiva de Deus. Encontramos tantos lugares nas Escrituras que nos falam sobre isso. João, capítulo 10, é uma outra passagem que poderá ler. Também Gálatas 5. Todas estas passagens referem-se ao céu como um presente de Deus para nós. Este é o presente da vida eterna. Em João, no terceiro capítulo, e a propósito, João 3,16 é um versículo que todos os cristãos devem conhecer de cor. João 3,16. Encontramos um outro versículo semelhante, quase idêntico, em João 3,36. Portanto, não devemos apenas memorizar João 3,16, mas também João 3,36. Estas são referências tão belas, e é um privilégio maravilhoso saber que nós vamos estar com Deus no céu. Haverá uma grande multidão diante do seu trono. Lemos acerca disso no Apocalipse de São João, no capítulo 7, onde fala sobre a multidão diante do trono de Deus. Nós vamos estar lá. E os anjos de Deus vão lá estar também. Os anjos bons, é claro. Os anjos maus estarão com o diabo no inferno. O futuro, para um filho de Deus, E eu não estou a falar apenas porque o ouvinte tem o seu nome numa lista de membros, né, em qualquer lugar, em algum lugar, numa igreja. Não. Isto tem que ser algo que está no seu coração. É uma relação que o ouvinte tem com Jesus Cristo. É uma relação real, é real, e em que você confia nele para a sua salvação. Estas pessoas, os cristãos, não temem a morte. É óbvio que podemos temer a incerteza da morte, a forma como vamos morrer, se haverá dor, o que vai acontecer com os nossos entes queridos. Pode haver um pouco de medo à volta da morte, mas a morte em si é apenas uma questão de uma fração de segundo quando passamos desta vida terrena para a nossa vida celestial, com Deus eternamente. Lá não há medo, no céu não há medo. A beleza do céu é que nós temos uma garantia do próprio Deus que mantém a sua palavra. Existe um céu e ele vai levar-nos lá. Será eterno, será a paz total. Não há qualquer dúvida na vida de um cristão que teremos toda a nossa eternidade com Deus no céu. Portanto, o verdadeiro teste de fé é se você acredita ou não que os seus pecados lhe são perdoados, que Jesus Cristo é o único Salvador do mundo, que Ele o ama e que Ele o irá ressuscitar dos mortos. Ele já provou que tem poder sobre a morte. Ele próprio ressuscitou da morte e Ele nos ressuscitará dos mortos e viveremos com Ele para sempre no céu. Essa é a dádiva da vida eterna e essa é a escolha que cada filho de Deus faz para viver com Deus para sempre. Sirva-o aqui na terra, porque nós iremos louvá-lo eternamente diante do seu trono nos céus sem fim. Amém. Voltaremos ao vosso convívio na próxima sexta-feira com o tema Esperando.